Muito bom dia, 9:08 aqui na sua Rádio Alba. Começa mais um OAB em Pauta, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia. Quero dar bom dia para você que está conosco. Eu sou Luiz Gane e estou aqui na condução dos trabalhos, tendo na produção da Rumir Campos conosco aqui. Olha, antes de começar o nosso programa, lembrando sempre que você pode ouvir pelo www.oab-ba.org.br ou pela Rádio Alba, que é www.radioalba.org.br, ou também você pode baixar os aplicativos por iOS ou Android lá, Rádio Alba, tá bom? Olha, hoje eu vou conversar, já estão sentados aqui, Dr. Maurício Campos, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Defesa do Meio Ambiente, e doutora Roberta Casale, secretária-geral da Comissão Nacional do Meio Ambiente. Por conta dessa situação que a gente vai conversar sobre o meio ambiente, a OAB Bahia está realizando no próximo dia 11, segunda-feira, a audiência pública Os Reflexos do Derramamento de Óleo na Costa da Bahia, que tem como objetivo encontrar soluções para os problemas causados pela tragédia. Doutor Maurício, doutora Roberta, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao OAB em Pauta. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia, Gunner. Bom dia a todos os seus ouvintes, em especial os advogados e advogadas do Estado da Bahia.
Estão se ouvindo bem aí no, na caixinha? Tá bacana?
Sim.
Então, pronto. Vou pedir que a doutora Roberta fale um pouco mais perto do microfone. Bom, isso é um assunto que se tornou um assunto bastante em voga, essa questão do óleo na Bahia, né? O que se achava que era uma coisa, que seria uma coisa passageira, era uma coisa que não teria tanto reflexo, começou a ter um reflexo horroroso, né? E a OAB, não por nada, mas por ser preponderante também, tem um papel preponderante com isso, adentra esse assunto e traz essa audiência pública para segunda-feira. Qual o papel e a importância dessa audiência pública? Fique à vontade.
Essa audiência pública tem a principal função de levantar uma discussão e congregar entidades e sociedade. A comunidade vem sofrendo muito, especialmente o pessoal da área de pesca, mariscagem e do setor hoteleiro. Então, é preciso disseminar informações para eles, que é uma carência muito grande de informações sobre o que está acontecendo, o que deve ser feito, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, inclusive voluntários. Então, um objetivo da audiência pública é divulgar e disseminar informações. E o outro é congregar as instituições envolvidas nessa tragédia para que juntos possamos encontrar medidas, soluções e apoio mútuo.
A senhora é secretária-geral da Comissão Nacional do Meio Ambiente. Né? E a comissão também, ela já se posicionou, a senhora é a posição oficial da comissão sobre esse assunto?
A Comissão Nacional de Meio Ambiente está avaliando ainda se proporá uma ação pela OAB, pelo Conselho Federal, ou se vai aguardar a identificação do responsável direto pela tragédia para entrar com essa ação, porque hoje já tramitam ações. Existem 4 ações em curso, propostas pelo Ministério Público Federal e Estadual, e o objetivo da OAB não é simplesmente judicializar, porque o assunto está judicializado. Inclusive, as ações agora foram concentradas num único foro, e então o objetivo da OAB é somar e agregar. Por isso, a gente tende a se posicionar após a identificação do responsável, e não havendo identificação do responsável, aguardaremos mais um pouco para fazer uma solicitação adicional e complementar as ações que já estão em curso.
Nessa situação, doutora, eu vou falar sobre possibilidade para não ser... Mas existe a possibilidade, ou isso já é fato, de que a Comissão Nacional também vai entrar com ação contra os responsáveis, o dono do navio, a empresa que E se for o navio, né? Porque ninguém sabe se é realmente o navio, se foi esse navio. Já disseram aí, acho que ontem nos jornais, que os satélites viram 2 dias antes a mancha, antes do navio grego passar. Mas enfim, a OAB também, a posição dela será uma posição de processo também, de entrar com a ação?
Sim, sim. Da entrada na ação, no polo ativo, a tendência é essa, não vamos dar 100% de certeza, porque ainda não foi batido o martelo, mas porque não sabemos se este navio será identificado. Muito aparece, muitas notícias aparecem, algumas são descartadas. Este navio Bambolina tem se defendido e...
A defesa é meio top, né?
Ele alega que a carga que saiu foi a mesma, exatamente a mesma carga que chegou ao destino, então isso ainda está sendo avaliado e não cabe à OAB fazer a investigação. Então, por isso a gente vai aguardar um pouco para saber qual a posição que nós vamos tomar. No início, realmente pensamos em entrar com ação isolada ou avaliamos a possibilidade de entrar na ação em parceria que a gente chama de amicus curiae. E agora estamos evoluindo porque achamos que estamos mais próximos de identificar o responsável direto. Falo responsável direto porque foi quem causou o acidente diretamente, mas existe, lógico, a responsabilidade que precisa ser assumida por outros entes.
Sim.
Na hipótese de não ser identificado o responsável direto, porque quem não pode ficar à mercê disso tudo é a coletividade, o pessoal hipossuficiente, pescador, marisqueiro que está passando fome, necessidade.
O verão assim, acabou, né?
Assim como o setor turístico, passando também muito aperto. Já ouvi falar de cancelamento de 70% dos pacotes, isso é muito grave.
Sim, vai chegar muito mais, né? Se você contar as praias, eu ouvi um tempo, não é do tempo de vocês, que vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu já comi caranguejo do Pará certa época lá atrás e não é bom não, é muito diferente. E isso vai causar o dano, o impacto que vai causar, não é somente... A gente não está falando somente sobre voltada ao turismo, isso vai... É uma cadeia que vai... Ó, isso é um dominó que você bota um atrás do outro que vai cair tudo.
É, com certeza. E tem também um outro aspecto, que é de saúde, né? De saúde e recuperação do ecossistema. Fala-se até em recuperação durante 10 anos. Durante 10 anos, nós precisamos ainda estar em fase de recuperação para haver um reequilíbrio disso tudo. Isso sem mencionar a questão da saúde, que precisa haver ainda uma avaliação das pessoas que estão sendo expostas, inclusive os voluntários.
Os voluntários.
Os voluntários deveriam estar também sendo monitorados, porque expostos a produtos altamente perigosos, como noticiado pela Universidade Federal da Bahia, né, os pesquisadores. Então, o caso é muito grave, de exposição à saúde e de recuperação do habitat. E, além disso, nós não sabemos até quando este vazamento vai persistir, porque ele tem se mostrado com a característica de ser recorrente, ou seja, há uma limpeza, a praia aparentemente está saneada, no outro dia voltam as manchas. E isso tem ainda se alastrado em termos de território, chegando cada vez mais para o sul do país.
Inclusive, por conta disso, nem os satélites conseguem achar a uma altura dessa, mesmo sendo uma coisa, não sendo uma mancha única, os satélites não conseguem achar a saída da mancha, né?
Sim.
Assim, continua acontecendo, tem se alastrado, e aí a coisa assim, vem de onde? Não é do navio? Então, no navio, a altura dessa, o navio já teria parado as manchas. Acredito que se fosse do navio, a altura dessa teria estancado. Se a coisa continua, é muito pior do que se imagina.
Não se conseguiu identificar a origem até agora, não. Não se conseguiu. A gente consegue perceber manchas quando já estão próximas do litoral. A Marinha colocou perto de Abrolhos, depois de muito tempo, por sinal, o governo federal começou a se mexer com bastante atraso. Ele colocou um navio próximo de Abrolhos e com um sonar altamente avançado, e ainda era a esperança de todo mundo de conseguir identificar através desse sonar manchas, mas o sonar passa pelas manchas e a gente não consegue apurar. Então, a tecnologia que nós dispomos não, até o momento não está se mostrando eficaz para a identificação da origem. Há quem sustente que existe tecnologia e que o governo federal não estaria investindo o capital necessário para identificação.
Mas seria um prejuízo, ele está criando um prejuízo para o país, né?
Muito se fala, a gente infelizmente, a disseminação de informações,
fake news, né?
De fake news, está muito grande. Então, o que é péssimo? O assunto já é por demais grave para ser ainda, haver esse acréscimo de insegurança por conta de até de professores e o pessoal da área científica, que eles não estão 100% em sintonia, né? É uma divergência entre eles também.
Todo mundo na base do achismo, né? Eu acho.
Tem um caráter em complementação a tudo que Roberta tem dito.
Doutor, vire só seu microfone para... Isso, obrigado.
Eu gostaria de frisar também que o caráter de ineditismo do evento danoso traz todo esse cenário de dificuldade também de ação. Se houve um atraso, se não houve um atraso, eu acho que essa discussão, nesse momento, não contribuirá muito para a gente resolver ou tentar amenizar a solução dos problemas. Então é por isso que nós, da OAB, estamos querendo ficar ombro a ombro com sejam as autoridades, os órgãos ambientais, as entidades da sociedade civil e os cidadãos, que são muitos, que querem efetivamente ajudar a sanar ou a tentar amenizar os impactos que estamos todos sofrendo hoje.
Essa audiência pública, ela começa a que horas, segunda-feira?
Às 15 horas do dia 11 de novembro, na segunda-feira. Eu, inclusive, tenho sido destinatário de diversos contatos por pessoas e órgãos, entidades da sociedade civil, querendo participar, porque será a audiência pública, acredito eu, que terá a maior participação dentro do estado da Bahia, popular e multidisciplinar, além de multidisciplinar, ampla e aberta a todas as pessoas que queiram efetivamente ir para lá para falar e ter voz.
Então é aberta à população, inclusive?
Aberta à população.
A população tem cobrado, e aí, colocando isso de forma clara, da OAB uma posição mas também mais dura em relação a isso, né, doutora e doutor Maurício? A população hoje, ela meio que exige que a OAB, e aí como papel preponderante, a OAB se posicione e tensione a situação, né? Para não ficar apenas na coisa de, olha, vamos ver o que acontece, vamos ver se o óleo para, se a mancha deixa de vir, se vai.
Roberto acabou de citar que a Comissão Nacional terá uma... e está tendo uma preponderância em relação ao assunto, principalmente em relação aos estados nordestinos, porque é difícil você atuar em cada estado e dizer como será a orientação e a condução em cada estado. É muito melhor atuar em conjunto, os 9 estados nordestinos, sob a orientação da Comissão Nacional.
A orientação vem, então, da Comissão Nacional. A Comissão Nacional é quem está pontuando os estados envolvidos.
A Comissão Nacional sugere, mas os estados e as seccionais são autônomos para poder deliberar. A ideia é que a gente consiga fazer uma ação mais pontual, porque os processos foram reunidos.
Perfeito.
Mas enquanto não estavam reunidos, a sugestão era de que cada estado adotasse uma postura. Então, a maior parte dos estados estava de verdade, por conta das ações que estão em curso, estavam aguardando o desenrolar das investigações para poder entrar de maneira mais firme nos pedidos com relação ao responsável direto.
Olha, estou conversando aqui com o doutor Maurício Campos, ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, e doutora Roberta Casale, secretária-geral da Comissão Nacional de Meio Ambiente. Nós estamos discutindo aqui a audiência pública que acontece nessa próxima segunda-feira a respeito dos reflexos do derramamento de óleo na costa da Bahia. Que, em verdade, não é somente agora na costa da Bahia, né? É na costa do Nordeste, ou em torno do Nordeste. Nove estados, inclusive, acredito que Espírito Santo também já chegou, né?
Pelo fato de ter aparecido manchas em Mucuri e Nova Viçosa, que está na divisa do estado da Bahia com o estado de Sergipe, há probabilidade disso ocorrer nos próximos dias ou nas próximas horas. Inclusive, tem municípios já com portarias editadas, e eu recebi uma portaria de um município do Espírito Santo já editando e criando um grupo de trabalho na tentativa de criar um cenário de combate a esses danos que podem ser causados pelas manchas. Então, o vamos dizer assim, os municípios fronteiriços ali do Espírito Santo com, o município da com os municípios da Bahia já estão mais ou menos alertas para que essa, no sentido de que essa mancha chegará ao estado do Espírito Santo.
Ou seja, já saiu do Nordeste, já invadiu o Sudeste, a coisa começa a piorar.
Pois bem.
Foi aquela fala e foi o que eu entendi, não sei se foi bem o que eu entendi, mas o presidente falou algo como, e ainda não é o pior. Então, quando o cara falou um negócio desse, ele tem informação privilegiada e não quis dizer, né? Ficou ali naquela vontade, a língua coçando para falar, ou ele já sabe de algo que a gente não sabe, ou melhor, ele sabe de algo que a gente não sabe, ou seja, o negócio, a tendência é cada vez ficar, enfim.
Sim, essas informações, elas correm em sigilo, e uma das críticas que nós fazemos é isso. O governo federal deveria estar liberando essas informações, porque interessa a todos, elas correm em sigilo, inclusive para os órgãos envolvidos. Somente o governo federal, algumas instituições dispõem de informações que eles consideram sigilosas. Então a gente fica sem entender a dimensão e com isso também os estados e os novos municípios podem ter um atraso, um delay na preparação.
A OAB pode entrar com alguma ação obrigando o governo federal, nesse caso aí dessas ações chamadas estratégicas, do governo federal colocar essas claras? Vocês podem fazer isso? Existe essa vontade ou então esse momento?
É possível a solicitação, sim, de pedido de maior transparência e que os órgãos sejam informados. O governo do estado da Bahia, por exemplo, ele se ressente muito da falta de transparência e de informação. A OAB integra um grupo chamado Comando Unificado. Esse comando unificado tem a presença da Marinha, de algumas secretarias do Estado, Bahia Pesca, INEMA, até a Petrobras também mandou representante para o grupo.
Prefeitura Municipal mandou
Defesa
também?
Defesa Civil, prefeituras. São várias entidades que integram esse grupo do Comando Unificado que vinha se reunindo diariamente. Depois dessas reuniões passaram a ocorrer duas vezes por semana, continuam se reunindo. É uma verdadeira força-tarefa tentando conciliar os esforços dos órgãos, porque é preciso coordenar essa contenção, também a retirada, o armazenamento e estão avaliando o destino final, que esse custo da destinação final do resíduo é um custo bastante elevado.
Bom, a gente vai fazer assim, eu vou ao intervalo comercial, estou conversando aqui com o Dr. Maurício Campos, vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com a doutora Roberta Casale, secretária-geral da Comissão Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que você pode acompanhar o programa pelo www.radioalba.org.br ou baixando os nossos aplicativos. Eu vou ao intervalo e volto daqui a pouco com mais conversa aqui com nossos advogados. Já estamos de volta aqui com o nosso OAB em Pauta, hoje conversando com o Dr. Maurício Campos e com a doutora Roberta Casale, secretária-geral da Comissão Nacional de Meio Ambiente. Dr. Maurício Campos, vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Eu quero voltar aqui, a gente estava no... o assunto estava falando sobre essa questão de publicizar, de explicitar as ações estratégicas ou ditas de segurança, né, que não são colocadas a público para poder não criar um problema maior. Eu vou franquear o telefone para você que está no Instagram e está nos ouvindo, 3115-5373. Deixa eu confirmar isso aqui, mas é 3115-5373, é o telefone aqui da Rádio Alba, você pode ligar a partir de então. Deixa eu confirmar se é esse número certinho, peraí, só um segundo, para a gente poder falar também. 3115-7353. Se você está ouvindo a gente aí, 3115-7353. Você pode ligar para aqui, para a Rádio Alba, no OAB em Pauta, para também conversar conosco aqui com a doutora Roberta Casale e com o doutor Maurício Campos. Bom, essa extensão dos impactos e o reflexo no estado da Bahia, a gente falou nesse primeiro momento. Já existe, chegou até vocês da Comissão Nacional e da Comissão da OAB aqui, já um parecer prévio desse impacto, propriamente dito, do que isso vai causar para a população, ou vocês não têm ainda esses números? Opa, desculpe, doutora.
Alguns cientistas estão fazendo e liberando pareceres nesse sentido. Não existe algo assim, batido martelo, porque eles ainda estão desenvolvendo e avaliando, coletando amostras para saber a extensão, para saber exatamente extensão e gravidade, a depender da localidade. Então, estão em fase de mapeamento. O que foi divulgado por uma nota ligada à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, que foi bastante disseminada no país, é uma nota que é bastante alarmante no sentido da gravidade para a saúde das pessoas expostas, dizendo que se trata de substância perigosa e com efeitos graves, agudos e crônicos.
Aquela questão de usar a luva, e aí entrando nesse aspecto, porque é aquela API que chama, não é isso?
É equipamento de proteção individual.
EPI, equipamento de proteção individual. Então significa que aquele equipamento também não garante nada?
Aquele equipamento, ele minimiza... minimiza ao máximo a exposição.
Certo.
A luva não pode ser uma luva qualquer. Uma luva comum, ela pode ser, ela não segura a corrosão. A máscara não é uma máscara fraca, é uma máscara específica que todos deveriam estar usando, assim como botas. Então, são equipamentos bem específicos que precisam estar à mão de todos aqueles que se expõem.
Tudo isso tem chegado, tudo isso chega na Comissão Geral. Todas essas informações chegam para vocês.
As informações chegam para a gente, os equipamentos de proteção individual, individuais, eles têm sido... eu tenho visto bastante campanha pelos 9 estados, buscando inclusive colaboração de empresas particulares para doação de equipamento de proteção individual, e não apenas para doação de EPI, como também para doação de materiais para acondicionamento temporário desse resíduo que está sendo retirado das praias, como tonéis, big bags. Então, várias empresas têm se unido numa corrente solidária, porque o governo federal, não sei se porque não dispõe ou por algum outro motivo, ele não disponibilizou em quantidade suficiente o que está sendo levando os estados a fazerem essas campanhas de arrecadação.
Doutora, semana passada eu conversava com o doutor Maurício informalmente, a senhora estava em Brasília, não foi isso? Teve um dia que... Semana passada, doutor Maurício, que ela esteve, que a gente comentou que a doutora Roberta estava em Brasília, numa audiência da comissão, não foi isso?
Eu estive em Sergipe isso. Também.
A senhora esteve... A senhora vai...
audiência pública lá.
A senhora está subindo o Nordeste todo, a Comissão Nacional vai a todo o Nordeste?
A Comissão Nacional sugeriu para que todas as seccionais atingidas, as 9... façam audiências públicas, promovam reuniões. Exatamente por isso que a Bahia também está fazendo, a gente chama de um programa chamado Caravana. Então, a Bahia vai fazer a sua audiência pública, assim como outros estados já fizeram e outros ainda vão fazer, para que a gente possa exatamente mapear a situação, tanto da comunidade como buscar o posicionamento dos órgãos envolvidos e que trabalham com esse assunto.
Você já esteve aqui com a Prefeitura Municipal de forma com o pessoal lá tratando diretamente, já que envolve também as praias de Salvador? Você já chegou a estar com a Prefeitura?
Sim.
A Prefeitura tem impetrado ações já?
A Prefeitura de Salvador, especificamente, pelo que me foi dito pelo secretário, ele informou que dispõe de EPI suficiente aqui em Salvador. Tanto que não houve decreto de emergência em Salvador, diferentemente de outros municípios. Então, Salvador tem uma situação destacada, privilegiada, com muita gente nas praias, muitas pessoas, inclusive, ligadas à Limpurbe, devidamente paramentados, e eles têm um lugar para acondicionamento temporário, ou seja, a situação, assim, um ponto fora da curva, pelo que a gente viu em outros municípios, felizmente.
Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, doutora, e falar sobre um outro assunto também que foi bastante comentado nesses últimos tempos, antes da mancha de óleo, que é aquele problema da Amazônia, das queimadas na Amazônia. Como é que a Comissão Nacional se posicionou, vem se posicionando em relação a esse problema e agora também com as queimadas no Pantanal? Não sei se a senhora tem acompanhado, mas começou uma época agora de queimadas no Pantanal que está começando literalmente a pegar fogo. Como é que a Comissão Nacional tem se posicionado em relação a isso?
A Comissão Nacional, com relação à questão da Amazônia, montou também um grupo e tem acompanhado isso junto com as instituições envolvidas, acompanhando também em nível até de Congresso Nacional, ou seja, o que ela fez, que eu tenho conhecimento, foi a aproximação, a divulgação, apoio às instituições envolvidas.
Já impetrou ação?
Não tenho conhecimento de ajuizamento de ação com relação a essa queimada. Posso buscar.
Gane. Oi. Inclusive, é bom que se frise, doutora Roberta, com os ex-ministros do meio ambiente, no episódio ficou bem divulgado e público, foi a representante da OAB numa reunião dos ex-ministros do meio ambiente com o Congresso Nacional para tratar do problema. Então ela acompanhou efetivamente de perto essa questão relativa às queimadas da Amazônia. Então ela foi a representante da OAB indicada para isso e teve esse episódio que se tornou público, inclusive, sim, com os ex-ministros do meio ambiente no Congresso Nacional para tratar do assunto.
E se montou um grupo de acompanhamento na sequência, o grupo está ativo, bastante atuante. É uma situação difícil, né? Uma situação difícil. Representantes indigenistas estiveram presentes com depoimento, com movimentos. Então, o que a OAB faz nesse momento? Nesse momento, ela se solidarizou com isso, se uniu ao grupo para atuação junto ao executivo, visando somar esforços. Nesse assunto aqui do óleo, que a OAB está muito mais tendente a aguardar a identificação do responsável direto para o ajuizamento da ação. Isto porque as ações que já foram ajuizadas, elas não têm foco porque nós ainda não identificamos. Então, será preciso, sim, o ajuizamento de uma ação. E assim, é quase 100% de certeza. Eu só não dou certeza porque a ação não está ainda protocolada, porque não tem como ser, porque não houve ainda a identificação do responsável.
Contra as frentes, eu vou falar desta forma. Contra as frentes, vou falar de batalha, porque eu acho que a Comissão do Meio Ambiente trava batalhas diárias, ainda mais, principalmente nesses momentos de comoção nacional. Contra as frentes de batalha, a Comissão do Meio Ambiente hoje está impetrando. Problema na Amazônia.
As principais atuações, né? Existe uma preocupação.
A senhora é bem delicada, né? Principais atuações. Frente de batalha.
A gente trabalha com relação a agrotóxico, uma preocupação grande com agrotóxico. Porque existe uma interface muito, muito delicada entre o avanço e a necessidade do agronegócio persistir, né? Que tem uma importância muito significativa para a economia do país, e os reflexos negativos da utilização dos agrotóxicos, que eles entendem e denominam como defensivos agrícolas. Então, existe esta atuação. A OAB tem uma preocupação também com relação à proteção do Rio São Francisco. Eu, pessoalmente, me envolvo já há alguns anos em um grupo denominado de Fiscalização Preventiva Integrada. Então, algumas vezes por ano, nós fazemos um trabalho de campo, por uns 15 dias, trabalho de campo com instituições diversas para fazer a avaliação da situação. A OAB acompanha, orienta a orientação de gestores municipais. Então, durante as fiscalizações preventivas integradas em prol dessa bacia hidrográfica do São Francisco, que acontece em diversos estados, a gente faz o levantamento do que tem lá de exploração, por exemplo, tráfico de fauna silvestre, problema de saneamento urbano, porque o saneamento mal feito ele contamina os afluentes do São Francisco, problema de comunidade quilombola desrespeitar os direitos de comunidades tradicionais, exploração carvoeira, degradação de áreas de preservação permanente. São muitas batalhas, como você disse.
Licenciamento ambiental.
Licenciamento ambiental que entra na parte da gestão.
Essa é uma das mais complicadas.
Licenciamento e fiscalização. Porque o que adianta o órgão municipal se identificar como licenciador se ele não tiver a capacidade de acompanhar a licença que ele concedeu e fiscalizar se ela está sendo adequadamente concedida? Inclusive, a política do governo de Bolsonaro, ela tende a ser mais flexível com relação ao licenciamento, entendendo que o licenciamento poderia ser flexibilizado desde que haja uma fiscalização da adequada, do adequado cumprimento dos condicionantes das licenças ambientais. Portanto, precisamos de fiscalização e, lógico, medidas preventivas e de orientação tanto para gestores como para geridos, ou seja, para todos nós, comunidade e as pessoas e empresas que solicitam licenças ambientais.
Deixa eu perguntar um pouco aqui ao nosso vice-presidente da comissão aqui da Bahia do Meio Ambiente. A gente falava informalmente, né, tivemos essa conversa, mas saber de você as ações da comissão na Bahia. Onde é que a comissão hoje tem atuado também na Bahia? Qual é a frente de batalha que a comissão tem enfrentado hoje, ou as frentes de batalha que tem enfrentado na Bahia?
Bom, nós temos desenvolvido dentro da nossa comissão um projeto chamado OAB Lixo Zero, que ainda está...
Para os municípios ou...
Não, há um projeto para a sociedade no geral.
Certo.
Que é um projeto capitaneado por nós para introduzir na nossa OAB, com foco na diminuição de resíduos cada vez mais, e educação ambiental para dentro da OAB, para os servidores e para nós todos, da ordem, os dirigentes de OAB, e para posteriormente isso acontecer numa divulgação para a sociedade civil. Tá? Então nós temos essa proposta de discutir isso na OAB inicialmente. Temos uma proposta, uma frente de discussão aqui na OAB da Bahia, de licenciamento ambiental, por orientação inclusive da Comissão Nacional, discussão do projeto de lei que há 15 anos tramita no Congresso Nacional.
Quantos anos?
15 anos tramitando no Congresso Nacional. É um projeto de 2004, que não há um consenso de votação e que por isso não ultrapassa todo o rito legislativo para chegar à votação no plenário, e principalmente por esse conflito entre o agronegócio e o meio ambiente, efetivamente,
sim, sim.
Né, a discussão que existe toda atualmente, e pelo fato, inclusive, do agronegócio ser o maior commodity do Brasil, não é? Então, a gente está tentando buscar aqui na Bahia, e temos um seminário já pronto, saindo do forno. Não fizemos esse seminário porque o derramamento de óleo se apresentou com a natureza de urgência urgentíssima, e aí, concatenado com a Comissão Nacional, preferimos fazer essa audiência pública inicialmente, mas estamos nessa discussão com o objetivo de, voltando ao licenciamento ambiental, com o objetivo de sugerir e levar a um grupo de advogados ambientalistas nacional, à própria Comissão Nacional e ao Congresso Nacional, sugestões para aprimoramento do projeto de lei de licenciamento ambiental. E além disso, a nossa Comissão de Meio Ambiente aqui na Bahia é destinatária de diversas denúncias, principalmente aqui de Salvador e do interior da Bahia, em relação à mineração, em relação à questão de outorga de uso da água pelo agronegócio, em relação à expansão da energia eólica no estado da Bahia, no interior do estado da Bahia e em Salvador, em relação à poluição sonora e, além disso, o desenvolvimento da cidade na área de mobilidade. Isso tem causado uma discussão muito grande internamente na OAB e também provocada por cidadãos. E é essa
essas
forma
denúncias
de atuação.
Chegam como, doutor?
Por escrito, por e-mail, no boca a boca, as pessoas nos procuram na OAB. A OAB tem sido destinatária, assim, de diversas, não só na Comissão de Defesa do Meio Ambiente, mas de diversas áreas, tem sido destinatária de diversas denúncias, porque na medida em que há uma omissão do Estado ou a ausência de atuação daqueles que são os responsáveis, como a OAB ganhou uma dimensão e se tornou uma entidade que teve uma elevação muito grande nos últimos anos, as pessoas procuram a OAB para tentar a resolução desses problemas, principalmente de ordem coletiva.
Vocês, só para... Nosso tempo já está acabando aqui. A partir do momento da denúncia recebida, qual o tempo hábil da apuração? Vocês apuram? Vocês informam ao órgão pertinente?
Lá na nossa comissão, eu tenho o costume de designar um relator e ele me dá, em prazo hábil, uma resolução nesse sentido. Geralmente, o que acontece é que, imediatamente ao receber essas denúncias, integrantes da comissão, nós todos, notificamos o órgão que, vamos dizer assim, é omisso em relação àquele problema que está acontecendo, e a OAB recebe desse
órgão. Resposta?
Há uma resposta. Efetivamente, a OAB tem conseguido, por conta de ter elevação ao seu nível de status e de grande, vamos dizer assim, propulsor da cidadania na sociedade, um respeito dos órgãos de receber efetivamente essas respostas em tempo hábil.
Alguma ação é impetrada, alguma efetivação impetrada por vocês já?
Veja bem, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente é um órgão de assessoramento na OAB da Bahia, seja do Conselho Seccional, que a doutora Roberta integra o Conselho Seccional da OAB da Bahia, ou da mesa diretora. Então nós não temos essa atribuição de promover a ação diretamente.
Que é a ação do Ministério Público, né?
Na verdade, assim, a OAB, enquanto entidade, tem legitimidade para fazer, mas internamente, na distribuição das nossas atribuições,
certo,
quem tem a atribuição de fazer isso é o Conselho Seccional da OAB Bahia. Nós sugerimos e auxiliamos e comunicamos sobre daquele problema que sugerimos àquela ação. E temos já algumas no forno para fazer nesse sentido.
De igual forma, a Comissão Nacional assessora o Conselho Federal. As ações, elas devem ser propostas pelo Conselho Federal.
Por que eu pergunto isso? Porque também, não somente falando para o advogado, eu estou conversando aqui com o doutor Maurício Campos e com a doutora Roberta Casale, ele vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, e ela secretária-geral da Comissão Nacional de Meio Ambiente. Para quem está nos ouvindo, ter a certeza e a ideia de que a OAB não somente aconselha, como chega lá e fala assim, amigo, trocando em miúdos, a gente está aqui para tentar sugerir que a coisa funcione da forma correta. Mas já que você não quer fazer da forma correta, em nome da população a gente vai entrar com ação. Eu vejo dessa forma. A gente vai entrar com ação aqui para você fazer pela norma a coisa correta.
É isto também. E agora vamos dizer assim, esta é a ação que está dentro do rol de ações da OAB. É a última que está no rol das ações, ou seja, a mais importante, a mais relevante.
É quando o cara não faz nada.
Efetivamente, às vezes as pessoas nos procuram porque não são ouvidas, Ganem. Então a pessoa quer ser ouvida. Eu fui procurado, inclusive no meu escritório, por um cidadão aqui de Salvador, por uma questão de poluição sonora e desordenamento urbano. Como acontece na nossa cidade, Lava Jato, bares, enfim, área residencial.
Sim.
Essa grande discussão. E ele não sou ouvido. Então, e a pessoa às vezes precisa ser ouvida. E aí, na OAB, mesmo sendo voluntários, nós ofertamos isso à sociedade.
Bom, eu quero dizer que nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Doutora Roberta, eu espero que tudo se resolva, mas eu também quero que a senhora faça mais uma vez esse convite para segunda-feira, horário, local, onde, como, onde e por quê?
Segunda-feira, às 15 horas, a OAB está promovendo uma audiência pública aberta a todos e a participação de todos é extremamente importante. Compareçam para colaborar com essa discussão, para receber informação. Vai ser muito bom e enriquecedor. E a OAB está colocando também algumas caixas de doações em shoppings, mercados.
Pode dizer
na própria
nome de
sede
todos.
Da seccional, são doações de alimentos não perecíveis que a gente vai fazer e destinar a pescadores e marisqueiros. Então, quem puder ir e levar uma contribuição, será muito bom. É, os pescadores estão numa situação bastante delicada.
Todos os shoppings de Salvador?
A gente está ainda negociando com alguns shoppings, mas de qualquer maneira, na sede da OAB pode deixar, na Piedade, na sede da Caixa de Assistência que fica em Nazaré, também, e no Fórum Rui Barbosa também. Vamos colocar agora no Salvador Norte Shopping, no Salvador Shopping, e a gente vai falar com os outros shoppings e o mercado também. Eu falei esses dias com a rede Hiperideal, vamos colocar as caixas lá também.
Acho que aqui também na Assembleia Legislativa seria uma boa ação.
Sim,
né?
Posso pedir.
É importante também. Como tem uma relação boa com o presidente Fabrício e o presidente da casa, deputado Nelson Leal, eu acho que de bom grado, né?
Perfeito. Perfeito. Vamos colocar.
Bacana, então.
Eu sou presidente da Comissão de Responsabilidade Social da OAB na Seccional Bahia. Então, esse projeto a gente está fazendo é um link. E aí, pela Comissão de Responsabilidade, a gente toca isso.
A senhora também é aquela que trabalha
olhar
de domingo a domingo, né?
Com esse olhar mais social.
Domingo a domingo, a senhora está no batente, né?
Exatamente.
Doutora Roberta, muito obrigado por sua presença, viu? Obrigado por ter estado aqui
Obrigada.
Conosco, viu? Volte sempre, viu? Espero Obrigada. Que volte com boas notícias, que a mancha sumiu, que descobriram
com
onde
certeza.
É.
Com certeza. Traz as informações da Comissão de Responsabilidade Social, que a gente tem um monte de projeto em curso interessante.
Depende da produção. A produção marcou com o maior prazer. Doutor Maurício, muito obrigado por sua presença também aqui, viu? Eu sou entusiasta hoje da OAB, já disse isso ao presidente. Não canso de repetir isso aqui no programa. A OAB tem um papel preponderante, que é dar voz e vez à sociedade, aquela sociedade que não tem espaço, na mídia principalmente. E a OAB hoje, ela responde e ela coloca a público os anseios dessas pessoas. Então vocês têm um papel muito importante e acho que esse papel tem sido resolvido da forma contenta. Fabrício, com sua equipe jovem mesmo,
Sim.
não é o jovem advogado quanto novo, mas jovem, tem dado esse espaço e tornado essa coisa muito mais real. Eu sou entusiasta. Não tenho carteira, porque eu sou preguiçoso, mas sou entusiasta. Obrigado pela presença de vocês. Viu?
Gana, eu quero agradecer também mais uma vez pela presença e esse ambiente sempre com a energia maravilhosa de estarmos aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da doutora Roberta. Agradecer a Dalmi, a você. E vamos em frente e espero que o cenário dos próximos dias seja um cenário de resolução e de apresentação de soluções, principalmente na nossa audiência pública, no dia 11 às 15 horas. Todo o povo que quiser ter voz terá na OAB. Muito obrigado.
Bom, eu vou ficando por aqui. Muito bom dia para você. Daqui a pouco, sessão especial aqui na Assembleia Legislativa. Olha, sempre nossos programas às terças e sextas-feiras, de 9 às 10. Você pode também ouvir, se você quiser ouvir esse programa ou qualquer outro, www.oab-ba.org.br ou pelos nossos aplicativos aqui da Rádio Alba, www.radioalba.org.br ou os aplicativos em Android e iOS. A todos um bom dia. Lembrando que a nossa produção de Dalmir Campos aqui e também com a orientação de Jorge Cordeiro lá na programação. Bom dia para vocês, até terça que vem, um abraço.